O Espírito Santo elegeu no primeiro turno das eleições um novo senador, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, que tem 52 anos, é delegado e professor universitário. Vem para o seu primeiro mandato no Poder Legislativo. E é com ele que nós conversamos agora aqui no programa Primeiro Item. Boa tarde, senador. Parabéns pela eleição.
Boa tarde, muito obrigado.
Senador, quais vão ser os seus principais pontos de atuação, o que deve nortear o seu mandato aqui no Senado Federal?
Eu queria agradecer primeiro à população capixaba, não só quem me elegeu, mas toda a população capixaba, mas também a certeza de que não serei um senador só para o Espírito Santo, mas sim para o país, né? Então, existem medidas que eu pretendo fazer, que eu defino como pequenas, mas imediatas, e outras que são macro, né, que demandam outro tipo de comportamento. Vou tentar exemplificar para ser bem didático com relação a isso. Eu sempre pautei minha vida observando os princípios que regem a administração pública, e isso está expresso na Constituição Federal, no artigo 37, quando ele diz que tem que ser pautado pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência. Então, eu sou contra, por exemplo, a privilégios, né? Então, mesmo se eu chegando ao Senado e eu verificando determinados privilégios para um senador da República, naquilo que eu puder fazer de ato voluntário unilateral meu, eu vou fazer de forma imediata. Vou dar um exemplo, por exemplo, vou te exemplificar. Uhum. Eu acho inadmissível, não sei se isso acontece, mas plano de saúde vitalício para a família de um senador. Eu não tenho como eu sustentar isso, eu não tenho nenhum privilégio, mesmo que ele tenha um embasamento jurídico legal, ele se sustenta em cima de uma base que não seja ética e que não tenha um comportamento pautado pela moral. Obviamente que eu vou lutar para que isso seja rompido para todos, e aí sim o efeito seria erga omnes, seria o efeito para todos os parlamentares naquilo que eu pudesse. Agora, existem coisas que são mais amplas, como, por exemplo, inadmissível você estabelecer que na lei de trânsito brasileira você tem 11 crimes e o apenamento pode chegar a 10 anos, mas o motorista não vai ficar nem um dia preso, porque essa foi uma reforma que passou tanto pela Câmara dos Deputados Federais como pelo Senado Federal, e com sanção do presidente da República modificando isso. Então, vou exemplificar, um motorista que hoje no Brasil mata alguém no trânsito, e se ele estiver embriagado, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, ele não vai ficar, mesmo se condenado a uma pena de reclusão, ele não vai ficar nenhum dia preso, porque o Código Penal é claro quando ele determina que as penas restritivas de direito têm que substituir as penas de prisão, qualquer que seja a pena, quando o crime é culposo. E se você analisar lá, essa alteração, ela teve só como um pano de fundo para enganar a população, porque na verdade não adianta você ter botado quase 10 anos de reclusão de apenamento nessa hipótese, se ele não vai ficar nenhum dia preso, porque os juízes no Brasil terão que substituir essa pena de prisão por pena restritiva de direito. Então essa é uma alteração que tem que ser feita de forma urgente para corrigir essa desigualdade. Você tem que dar tratamento igual a comportamento igual. Eu não defendo prisão aleatória para qualquer acidente de trânsito, muito pelo contrário. Uhum. Se envolver num acidente de trânsito com vítima fatal ou de lesão, qualquer um de nós está sujeito. Mas você colocar no mesmo nível e estabelecer nenhum dia de apenamento para esses motoristas que estiverem sob influência do álcool ou qualquer substância de substância de efeito psicoativo, aí fere o princípio da isonomia. Então, você tem que corrigir isso. Uhum. Outro ponto que eu acho que tem que ser enaltecido, e eu acho que naquilo que eu puder fazer, de alguma forma incentivar para a preservação da vida humana no sistema viário, com redução ou isenção de IPI na aquisição de veículo novo para o bom motorista. Uhum. Então, por exemplo, você tem 5 anos de habilitado e que você não tem infração, não praticou infração no sistema viário. Então é possível sim você tentar dar um estímulo para que haja uma mobilidade urbana no sentido de preservar aquilo que é o principal bem jurídico que deve ser protegido por todos, mas principalmente pelo poder público, que é a vida humana.
Sim, então, nisso entra a sua ideia de tornar obrigatório a disciplina de trânsito e cidadania nas escolas também?
Também sim. Isso, aliás, isso já existe. Isso está no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele expressamente determina que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior, mas infelizmente a letra da lei está morta. Eu, quando fui diretor-geral do DETRAN, eu provoquei a própria Secretaria de Estado de Educação para que fosse implementada a disciplina, ou como disciplina eletiva, ou que fosse trabalhado na transversalidade, porque não pode o poder público só vindo no sentido de tendo uma função de fortalecimento da indústria de multa, no sentido arrecadatório, ou no apenamento com penas mais severas, se a principal função dele é antes é prevenir, é educar. Então, o poder público, infelizmente, vem falhando na fiscalização, o poder público falha na educação e o poder público falha na hora de legislar.
Falando dessa questão de renovação de mandatos, né, a gente teve, por exemplo, no estado do Espírito Santo, das duas vagas de Senado em disputa, as duas foram renovadas. E esse é um exemplo. A gente teve muita renovação na Câmara, o Senado, de maneira geral, teve uma renovação grande. A que o senhor atribui essa renovação de nomes no Poder Legislativo nessa eleição de 2018?
É uma coisa muito clara. A população, assim como eu, está cansada do mesmo, com o mesmo resultado. A população está demonstrando que ela quer, sim, que a conversa fiada, só o papo, só o discurso não coloca comida em casa, não gera emprego e renda. Não adianta você falar só em reforma tributária se você não efetivamente não faz a reforma tributária. Uhum. Não adianta você falar em reforma política, eleitoral, se você não faz essa reforma eleitoral. Como que eu vou explicar que no Brasil nós temos 35 partidos políticos e 72 na iminência de serem criados num país tão desigual como o nosso? A demonstração para mim foi essa, que a população está cansada do mesmo com os mesmos resultados e que ela entendeu que o voto tem um preço e o preço do voto é o futuro, que começou dia 7 de outubro. Isso... Mas ela vai ficar atenta também à execução desse mandato, né?
Pois é, isso dá mais responsabilidade para esses novos nomes que aparecem,
nossa,
que vêm?
Eu não tenho dúvida, Jefferson. Eu me cobro demais isso, sabe como? Eu, a minha vida toda, sempre me cobrei muito, né? Como eu disse, eu passei no concurso para delegado de polícia há 26 anos. Eu sempre, onde eu fui, eu sempre exerci com muita... sempre com a observância desses princípios constitucionais que eu te falei. Eu, como professor, eu sempre instiguei os alunos a serem mais reflexivos, né? Para a gente não criminalizar a pobreza, como infelizmente vem acontecendo. E acho que é para corrigir isso que eu coloquei meu nome e que, graças a Deus, foi aprovada pela população capixaba. E eu espero que com essa renovação os políticos eles passam a entender que mandato não é profissão, que político não é profissão. Eu amo as duas profissões que eu tenho, que é delegado e professor. Que o mandato, para mim, é data de validade. Outra coisa que eu pretendo é diminuir esse prazo. Se depender de mim, eu vou propor a redução. Um mandato de um senador, 8 anos, para mim é muito tempo para se renovar. Eu acho, eu não olho com bons olhos isso. Para mim seria, para todos, no máximo 5 anos.
Senador eleito Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, muito obrigado por essa primeira entrevista aqui à Rádio Senado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Jefferson, e eu tenho fé em Deus. A população capixaba brasileira pode ter certeza que eu não vou decepcionar, que eu vou fazer cumprir aquilo que está no próprio hino nacional brasileiro. Verás que o filho teu não foge à luta. E é para isso que eu quero exercer esse mandato.